presente, vereadora Vanessa, vereadores, digníssima assistência, servidores da casa e aqueles que nos dão a honra de nos assistir pelos canais da Cultura Rio Grandina. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 18 de setembro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândio Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos por aberta a sessão, solicito ao vereador Cristino que faça a leitura do trecho bíblico. Perdão.
Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Assim como em volta de Jerusalém, então os montes, assim o Senhor está ao redor de todo o seu povo, a partir de agora e para sempre. Porque não permanecerá o certo na impenidade sobre a herdade do justo, para que o justo não estenda as suas mãos da iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de corações. Quanto aos que se apartam e vão atrás de suas perversidades, o Senhor os levará com os que operam iniquidade, seja a paz sobre Israel.
Damos sequência ao trabalho, aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 044/2023. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20:30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Nedilândia Amorim Loureiro, Irandi da Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Lincoln Leano Lopes Pontes, com ausência justificada do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leano Lopes Ponte, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 043/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo nenhuma retificação, passamos para aprovação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata. Leitura do expediente.
Ofício 2787/2023. Projeto de lei número 042/2023, regime de urgência. Autoriza o chefe do Poder Executivo a utilizar os recursos provenientes da União para complementação da remuneração dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. São José do Norte, 13 de setembro de 2023. Excelente senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 042, que autoriza o chefe do Poder Executivo a utilizar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência, uma vez que a referido repasse deve ser realizado em até 30 dias após o FNS creditar a existência financeira complementar Complementar. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos referendo votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zog, prefeita municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao pedido de urgência para apreciação do projeto de lei número 042/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte. O inciso 1 do artigo 64 da Constituição Federal defere ao Poder Executivo apreciação com urgência dos projetos de sua iniciativa, que considere relevante a urgentes e urgentes. Laudo outros, o artigo 126 do regime interno desta Casa Legislativa defere ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar tramitação em regime de urgência. No caso vetente, repuda esta assessoria jurídica que o assunto versando no projeto de lei 042/2023 é sim urgente, com o que aplicável o disposto no inciso único do artigo 124 do ante citado regimento interno. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico que não vincula por si só a manifestação da comissão permanente e a convicção dos membros desta Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do pedido de urgência para apreciação do projeto de lei do Legislativo de número 042/2003, por inexistir vício de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 17 de setembro de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Depois tu bota. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Moção número 003/2023, em 14 de 9 de 2023. Moção de apoio endereçada à presidência da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio à prerrogativa do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a supressão de funções em decorrência da apreciação da ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Ponte. Os vereadores abaixo, subscritos no uso da sua função, requerem que a presidência envie, após deliberação do plenário, a presente moção de apoio ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em fase da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, arquição de cumprimento de preceitos fundamentais 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas da competência do Poder Legislativo e de seus evitar uma possível ativo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Justificativa. Os vereadores abaixo subscrevem, através da presente moção de apoio, busca impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo. Além da defesa do princípio republicano, da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de legislar por via judicial materiais a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF número 42, aquisição de descumprimento de procento fundamental apresentado pelo pessoal ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 26 do Código Penal que dispõe sobre o crime do aborto. Esta mansão considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, com também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante toda os 9 meses de gestações, visto que toda ação está essa fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade das pessoas humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo o ministro da Corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituída, do valor intrínsecos, simplesmente porque se é humano, mas sem o status de pessoas humanas. 2. Da autonomia, isto é, reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual. E 3. Do valor comunitário. Ainda segundo os ministros da corte, é na intenção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se, assim, delimitações totalmente subjetivas e uma relativos tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Esta mansão louva de modo especial as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando, ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a discriminação dos porte de droga para o uso da própria pessoa, em que parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do poder legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inência ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar exemplos apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional, como o único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário RE 635-659, referente ao tema da droga e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal. E lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todos podem emanar e por meio de cujos representantes se excesse. E de qual, portanto, está esta mansão se faz voz a voz. Povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos invariavelmente reitera sua posição, majoritariamente contrário ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar na corte do nosso judiciário, juntamente com tentativas de invadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único fórum competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. São José do Norte, 14 de setembro de 2003. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Aqui também? Assinatura do vereador Lincoln Leandro Pontes, Ronei e Vanessa. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 047/2023. O vereador que se subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção do Beco do Canastreiro, BLA. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues. Sei que beco é esse. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento número 049/2003. O vereador que se subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a colocação de aterro no beco, mais conhecido como Beco Vila Nova, que dá acesso à entrada da Vila dos Pescadores Coqueiros, ou seja, vai até o Valmir do Já, no quilômetro 19. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 048/2003. O vereador que aí subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma nova parada de ônibus na localidade das Capivaras. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Esgotado o expediente.
Esgotado o expediente, estamos com a ordem do dia, com bastante matérias, passamos rapidamente para a ordem do dia. Ou melhor, gentileza, vereador Nedim, precisamos votar aqui a urgência do PL, do piso nacional da classe da enfermagem. Coloco em votação o projeto, pedido de urgência, juntamente com o parecer da assessoria jurídica da Casa, ao PL 042 de 2023 do Poder Executivo Municipal, que solicita o regime de urgência. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, neste exato momento solicito aos nobres colegas e justificando o pedido deste presidente, já que vivemos um momento difícil aí de intempéries e o governo municipal, não só o municipal, mas estadual e federal, tem se dedicado muito a isso, eu acho pertinente que possamos interromper aí por 2, 3 minutos, emitir os pareceres e aprovar esse projeto na noite de hoje, já que é um piso que está sendo aguardado há muito tempo, para que também a Secretaria da Fazenda e o setor contábil possam incluir na folha de pagamento deste mês ainda. Então, solicito a aquiescência dos nobres colegas. Não havendo nenhum impeditivo, iremos, então, interromper por os minutos suficientes para a emissão dos pareceres e a votação do projeto de lei 042 na noite de hoje.
Deu uma porrada de isso aqui, era para tirar um pouco de requerimento. Né? Esse cara tem 4 requerimentos aqui. Cara.
Vamos à sessão plenária, leitura do projeto de lei 042 de 2023.
Projeto de lei número 042/2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 042/2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 042/2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem. Inicialmente, cabe destacar que a Lei Federal número 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional para os enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras que exercem suas atividades em instituição de saúde pública e privada. Desse modo, o pagamento integral do piso não compete a União, mas a ela possui o dever constitucional de colaborar e prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos pacientes pelo SUS. Destaquemos que o auxílio financeiro complementar enviado pela União será feito com base na diferença entre o valor estabelecido e lei para o piso e a soma do vencimento básico com a parcela remuneratória fixa, geral e permanente, VP mais FGP, pagos aos profissionais. Ainda conforme a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, STF, e pareceres da Advocacia Geral da União, o marco temporal inicial para fim de pagamento do piso salarial de profissionais nas esferas federais, estaduais e municipais, bem como para os estabelecimentos contratualizados com atendimento de pelo menos 60% de pacientes do Sistema Único da Saúde, SUS, é o mês de maio do ano de 2023, ou seja, os profissionais possuem o direito ao piso de forma retroativa, sendo assim foram repassados para o nosso município os valores necessários à complementação do pagamento do piso legais e a cada um de nossos profissionais da enfermagem, assim como os montantes a serem repassados aos prestadores de serviços contratualizados. Por fim, de acordo com a Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica e, nesse sentido, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação e a votação dos nobres vereadores. Sem mais, para o momento, despedimos-nos certo de acolhida, esperando o retorno favorável do doutor Douto Plenário, reiterando votos de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zobre Roig, prefeita municipal.
Agora os parecer. Aqui o parecer da procuradoria, eu acho. Não.
Aqui. Parecer da PGM. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2013, em atenção ao processo administrativo número 743/2023, o qual versa sobre repasse dos recursos provenientes da União para complementação da remuneração de enfermeiros e técnicos de enfermagem, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Passemos agora para o parecer da Câmara de Vereadores. A matéria, ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei de número 042/2023, da Lavra, o Poder Executivo Municipal de São José do Norte, o qual busca autorizar ao chefe do Poder Executivo a utilizar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 042/2023, por inexistir em vício de natureza, material ou formal, que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 18 de junho de 2023. Mauriego, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer número 047 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redações com a finalidade de analisar o projeto de lei número 042/2023, autoriza o chefe do Poder Executivo a utilizar os recursos provenientes da União para complementação da remuneração do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema pelo que opina por sua tramitação e nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependências da Câmara Municipal, 18 de setembro de 2023. Presidente Ronei Santos Silva, do PSDB. Relator Nedilândia Murilo Loureiro, do MDB. Membro Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Agora passemos para o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 049/2023, PL 042/2023. Ao 18 dia do mês de setembro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos reuniu-se à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 042/2003, que autoriza o chefe do Poder Executivo utilizar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Cristino de Matos de Azevedo, vereador-presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora do União Brasil. Ronei Santos Silva, vereador, membro do PSDB.
Senhores vereadores e vereadora, colocarei em apreciação os pareceres em conjunto da assessoria jurídica, Comissão de Orçamento e Finanças e da CCJ. Havendo alguma manifestação, a palavra está à disposição. Não havendo, os pareceres estão em apreciação. Havendo algo contrário, se manifeste. Não havendo, continue da mesma forma. Aprovados os pareceres, passamos para a discussão do projeto de lei 042 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a utilizar recursos provenientes da União para a complementação e remuneração do enfermeiro e do técnico de enfermagem. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o piso da enfermagem, projeto de lei 042 de 2023. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, requerimento número 006/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação pelo douto plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara que seja encaminhado à senhora prefeita municipal o presente requerimento nos seguintes termos. O prédio onde funciona a Escola Municipal Edegado Pereira Velho, no Turpim, a qual se encontra desativada há vários anos, essa se deteriorando, inclusive sendo alvo de furto de aberturas e de forro de PVC. Recebemos informações da comunidade que o médico atende em um galpão, o que se configura em um descaso para com aquela comunidade. Uma vez que há um prédio do município abandonado na localidade, o prédio foi edificado em 1994, tendo sido doado o terreno pelo senhor José Antônio Lima para a construção do prédio, com a finalidade de beneficiar os alunos daquelas comunidades. Com o adverto na nucleação, os alunos do Turpim foram deslocados para a Escola Paulo do Capão do Meio e Bujuru, deixando o prédio desocupado. E insta ressaltar que, recentemente, a situação do prédio abandonado pela municipalidade foi alvo de vídeo tecendo críticas e sugestões, postando pelo Dr. Robins Sá, hoje diretor de esporte do município. Sugestão: o município reforma o prédio e dá uma destinação a ele, como, por exemplo, local para atendimento médico e outras atividades desenvolvidas pelo município e pela própria comunidade, ou devolva o imóvel para o doador. Anexo fotos, local. Fotos, seguindo o requerimento, está aqui para quem quiser olhar.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos assiste, nos acompanha nesta noite. Eu já havia me manifestado aqui, senhores vereadores, que começaria a fazer alguns trabalhos nesse sentido, para que o município... E é apenas como sugestão e como colaboração com a municipalidade, com o Poder Executivo. Não entendam nem ninguém dos senhores, colegas vereadores, e tampouco a comunidade, que nós estamos aqui tecendo críticas ao Executivo. Até mesmo porque essa escola ali, no Turpim, foi um prédio bonito. À época, era um prédio bastante considerável pelas condições do município que vivia naquela época. Foram feitos 4 prédios dessa natureza. Um no Turpim, outro no Passinho, outro no Pontal, e outro, se não me falha a memória, no Capão da Areia, não, lá não foi desse mesmo projeto. Mas teve um quarto, foi um quarto projeto daquele aí que foi desenvolvido. E, então, foi feito em 94, e, na época, o prédio que tinha ali uma escolinha, daquelas muito antigas, era do outro lado da estrada, do lado do Salão Paroquial. E estava caindo. E o senhor José Antônio, inclusive, nos ofereceu, na época, que para que a gente pudesse fazer, a prefeitura fizesse fazer um prédio novo ali, se foi feito, com muito sacrifício. E serviu por alguns anos ali para as crianças. Depois, com o advento da nucleação, que foi um projeto governamental aí do município, em convênio com o Estado e com a União, que houve a aglutinação das crianças numa escola polo, nas escolas polo, que hoje ficou o centro de demonstração, Capão do Meio, e a escola, aliás, Capitão Luiz da Silva Ferreira, em Bujuru. E lá as crianças foram deslocadas para lá e o prédio ficou abandonado. Eis um histórico rápido, senhores vereadores. Só que ficar abandonado... Por essa nucleação, por esse projeto de unificação de escolas, visando talvez até a economia na época, com certeza que sim, mas não podemos deixar um prédio desativado sem nenhuma destinação, como ficou ao longo desses anos. E até que a comunidade até conservou, ou seja, não furtou nada por longos anos. E hoje tem alguém que talvez não seja certamente não é dali, vereador Cristiano, estão roubando. Quem viu lá, os vereadores passarem ali, pode olhar, o forro não tem mais, as aberturas estão levando, estão tirando tudo. Então, na verdade, é uma vergonha para o município e é um descaso, sim, para aquela comunidade. Porque eu fiquei sabendo por pessoas de lá que o médico atende, talvez no salão paroquial ou em algum galpão, alguma coisa por ali. Nós temos um prédio bom lá, com pouco dinheiro, se reforma, ele se mantém uma atividade, não só para isso, mas tem várias atividades do município que podem ser executadas lá. Uma reunião da comunidade, dos grupos comunitários, a votação de eleição, que pode ser feita lá também. Enfim, uma infinidade de coisas. Mas se o município não entender que não há destinação nenhuma para lá, então vão devolver o terreno para o dono. Eu acho que é justo. Devolve o terreno, devolve o prédio, daqui a pouco ele vai fazer. Mas temos uma entidade esportiva ali também do lado. Quem sabe um tipo de negociação com a entidade, com a igreja que tem ali também, eu não sei, mas não pode deixar um prédio abandonado. E nós temos outros, senhor presidente, senhores vereadores, outros prédios que estão abandonados no município que nós vamos começar a trazer. E aí eu também... Gostaria de mencionar novamente Vossa Excelência, vereador Nedinho, porque tem aquele prédio lá do Capão da Areia também, que foi construído na época que eu fui secretário da Educação, que está abandonado também lá, se deteriorando também. E lá há um clamor aqui desta casa e talvez de muitas pessoas da comunidade, talvez não de todos, porque aqueles que não gostam de pagar imposto, que gostam de sair de lá sem recolher o ICMS e alguns outros impostos para o município, talvez não queiram que tenha um posto de fiscalização lá. Mas nós queremos. Eu tenho certeza que essa casa quer, com unanimidade, seus vereadores. E quer especialmente a mim, que já tenho um trabalho na casa, o vereador Nedinho, que tem um trabalho na casa. Então, nós precisamos realmente dar destinação a esses prédios. Senão, nós vamos, daqui um dia, passar na rede de televisão aí, ou na rede pública de informações aqui, como um município pobre, que vive com dificuldades, com 3, 4 prédios abandonados no município. E é isso que nós não queremos, a nossa sugestão. Quando citei aí para os desavisados também, que eu citei o meu colega e meu amigo particular, o doutor Robson Sá, ele fez uma crítica, a mesma que eu estou fazendo hoje, mas uma crítica construtiva, porque ele também deu essa mesma sugestão no seu vídeo, com a que eu estou dando hoje aqui.
para o município, para os senhores, para que possam aprovar, para que nós possamos ter uma destinação em breve para aquele prédio. Senhor presidente, senhores vereadores, conto com a colaboração e a aprovação.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro, do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e quem está nos assistindo no, na live da rádio. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Penteado da sua preocupação, e é preocupante, porque se nós temos um prédio daquele ali, e a saúde tem dinheiro, por que não reforma o prédio e passa um atendimento médico ali de qualidade para aquela localidade, tipo um postinho avançado, que vai ser de utilidade à comunidade? E eu também não concordo o porquê tanto prédio abandonado. Eu acho que nós temos que dar um direcionamento para esses prédios. E isso aí, como o senhor disse, que estão atendendo num galpão, é muito grave. Como é que um médico, saúde, vai atender num galpão? Então, seria mais fácil reformar aquilo ali e botar ali tipo um postinho de enfermagem onde o médico poderia atender as pessoas. E eu ainda tenho um grande sonho, que antes de terminar esse governo, que eles botem um posto de fiscalização lá no fim do município, e também o outro sonho, que é de muita gente, de muito tempo, é nós ter uma secretaria de pesca, que seria a coisa mais certa que seria feito nesse município. Os outros aumentam o ministério, por que nós não podemos aumentar uma secretaria? E tenha a certeza, se vier para essa casa, será aprovada. Mas sou favorável ao seu trabalho e muito, muito obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues, do PDT.
Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Vanessa, assistência que nos assiste neste momento, né? Quero, primeiramente, dar os parabéns pelo trabalho do colega vereador, né? Por esse prédio lá no Turpim, né? Segundo aqui, era uma escola, né, o vereador? E ele está parado, né? Eu acho que todos os prédios que do estado, do nosso município, ele tem que ser reaproveitado, na verdade, né? Ele, por exemplo, ele é cabível em qualquer situação, tanto retornar-se a uma escola, ou até mesmo ser um posto de saúde, né? Ou também um posto de fiscalização, que se fala muito lá no Capão da Areia e Trupim, né? Então, temos colocação boa para esse prédio lá, né? Na verdade, eu acho que o nosso executivo deve pensar com carinho, analisar, né? E quem sabe, né, até o fim do seu mandato, ali voltar a funcionar esse prédio aí, né? Como o senhor relata, que é de inteiro interesse, né? Eu acho que é muito importante para o nosso povo de São José do Norte, né, a retomada desse prédio. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma escola Guido Fernando em São Caetano e temos a emenda ali já, um dinheiro depositado, né? Já vai fazer um ano e ali também vai ser um posto de saúde que vai ajudar muito aquele povo ali. É uma escola, era uma escola, né? Já está um bom tempo parado ali, então vai ser reaproveitado, vai, por exemplo, beneficiar o povo de São Caetano, né? Barranco e Saraiva, como lá esse do Trupim poderá beneficiar o povo de lá também. Então, pedi a palavra para complementar e dizer, né, na verdade, que eu acho que todos os prédios dentro do nosso município que está parado têm que ser, sim, né, avaliado e voltar às suas atividades, seja escola, seja um posto de saúde, ou seja um posto de fiscalização.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, que nos honra a sua presença, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, aqueles que nos assistem pela rádio, pela Facebook da Rádio Rio Grandina. Quero dizer ao vereador Penteado, dar os parabéns pelo seu trabalho, né? E até nós conhecemos bem aquela localidade lá, um pouco de inatividade, andei na volta, né? Até a próxima vez que eu for lá, vou ver realmente se foi furtado, né? Que eu não tinha notado tinha sido furtado alguma coisa, nem alguém não me ter falado, né? Mas realmente, né, eu acho que é um prédio bem, foi uma construção muito bem feita, né, acho. E realmente está uma estrutura boa ainda, não sei se tiraram, foi talvez os forros que talvez ter tirado algum. Mas realmente acho que se realmente estão estão atendendo naquela comunidade ali próximo, estão atendendo médicos, no atendimento ali, até a palavra que colocaram, galpão, até é galpão, mas não faz 15 dias, uns 15 dias que eu estive dentro desse galpão, que para mim é um depósito, eu não sei, é um depósito feito, como, acho que é comunitário, como tem um no Saraiva, tem lá no Capão do Meio, acesso 2 tem no município aí, realmente dentro do depósito esse tem, existe cozinha, existe banheiros, não sei se tem uma sala, no momento eu não vi, até quando eu estive lá agora, achei ainda bem até assim, limpinho tudo lá, bem, mas realmente, né, mas é um espaço muito grande, né, que realmente é, e aquele galpão, aquele depósito ali, foi construído para outros motivos, não foi para esse aí, e a gente sabe que, né, vereador, acho que o seu trabalho é de muita importância, que realmente escola não vai ser mais, como nenhuma delas não vai ser escola, então tem que achar outra algo que seja, que possa ter uso aquele um prédio que foi construído como seja uso. Então, nós esperamos, sim, que o Executivo olhe com carinho, realmente, até a próxima vez que eu estiver lá para o Turpim, que, de vez em quando, eu estou por lá, eu quero até olhar realmente, né, depois para ali de dizer realmente estão furtando lá e também tentar, junto com o Executivo, também colocar, né, a situação e tentar ajudar. Sou favorável. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Luiz Galtieri.
Quero cumprimentar o colega vereador Penteado pela proposição, a sensibilidade de algo que a gente tem visto e é notório, né? A escola Guido é exemplo disso também. Prédios que vão sendo sucateados. E acho, colega Cristino, que podem servir à educação, sim, né? Quem sabe até para a educação de jovens e adultos que já não estão mais na idade escolar e que acho que todos nós somos, eu sou cobrado no campo, pela oportunidade das pessoas poderem fazer o ENSEJA, poderem fazer pessoas, às vezes, que não têm oportunidade de estudar, têm que trabalhar ou criar os filhos, né, que formaram família cedo e querem voltar a estudar e não têm oportunidade porque têm que vir para a cidade fazer isso. Quem sabe esses prédios podem formar turmas. Pode ter um ambulatório, ter um atendimento particular ali do médico, que eu acho que é uma exposição enorme da vida das pessoas, ter que fazer esse atendimento na unidade móvel, que acontece em vários lugares do município, que as pessoas não têm privacidade. E esse prédio pode ser usado para essas finalidades, né, e para outras finalidades mais. Mas o que não cabe é deixar sucatear, deixar roubando, né, degradando o patrimônio. E não oportunizar que aquela infraestrutura fique a serviço da comunidade. Por isso, cumprimento o colega vereador Penteado pela sensibilidade ao tema, para que a gente possa revitalizar esses espaços, né, e ressignificar o uso. Né? Se não for uma escola de ensino fundamental, de ensino infantil, de ensino fundamental, que possa ter um uso que sirva à comunidade. Né? E acredito que razões para estarem em condições de uso não faltam para que esses espaços sejam aproveitados. Então, muito bom o tema e que a gente possa avançar e o Poder Executivo, que no auge do final do seu segundo mandato, possa, quem sabe, dar uma virada nas suas prioridades e aproveitar esse período que resta para revitalizar esses prédios.
Palavra segue à exposição, senhores vereadores. Farei uso da palavra, acho que dá para utilizar os 2 minutos que restam do vereador Luiz Galtieri. Assim como o município vem, o governo da prefeita Fá, vem recuperando prédios públicos, como o ginásio municipal, a antiga prefeitura, hoje prédio da Esmacim, o hospital de Bujuru, escola centro de demonstração, escola Soares de Paiva, os fundos do hospital, do ginásio municipal, onde que vai abrigar o projeto Rede, eu acho que a proposição do vereador Penteado, ela com certeza será acolhida e é de grande importância o alerta que o mandato do vereador Penteado traz ao governo, que tem, sim, reformado inúmeros prédios públicos, mesmo que no primeiro mandato da senhora prefeita tenha tido algumas obstruções para tais reformas, como foi a do ginásio de esportes municipal, mas a prefeita conseguiu recursos com o MPF para o ginásio municipal, para o projeto Rede, que é no fundo do ginásio municipal, que já está com 90% da obra concluída, e também o prédio da antiga prefeitura em frente ao Calota. Então, eu acho que caminhos para obter recursos, o vereador Penteado tem, a sua solicitação é pertinente, é importante, já que se buscar, né, o recurso ou a intenção do governo não for reformar, realmente as outras opções que o senhor colocou aqui são pertinentes também, já que se não for, foi cedido, né, pelo senhor o proprietário lá, se não for utilizado, deve ser devolvido. Somos pela aprovação e a palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento número 15/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizado a troca de um cano quebrado ao lado da Escola Estadual Capitão Luiz da Silveira. Capitão Luiz da Silva Ferreira, em Bujuru. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live, serei breve, né, já foi lido a matéria, né, pelo senhor presidente, e aí, foi protocolado no início da semana passada, numa visita que fiz a Bujuru, naquela comunidade, e foi lido um expediente na terça passada, e nós, né, para não acumular muitos trabalhos numa noite só, de um vereador só, deixamos esses três trabalhos para essa noite. No último sábado, uma equipe da secretaria, né, esteve em Bujuru, fazendo um pouco das limpezas lá que a comunidade vem reivindicando. E esse trabalho, né, eu acredito que chegue na mão dos operadores e do diretor para que eles possam trocar esse cano, que é a única obstrução que vem acontecendo naquela rua, é esse cano quebrado, entupiu, né, de assoreou de areia e não está dando vazão. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores, né, que ele possa chegar amanhã ao Executivo, já que estão fazendo a manutenção ou irão continuar essa semana, possam já fazer esse trabalho também.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo.
Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento 016/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto ao plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizado a limpeza da vala na rua do Nicrotério, na ponta da BR-101, que se encontra obstruída em Bujuru. Justificativa em plenário, Idomar Xavier da Costa, Progressista.
Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Como mencionei no trabalho anterior, senhor presidente, né, peço a aprovação dos colegas vereadores, né, já que, mais uma vez, né, reforçando que a secretaria, né, está fazendo algumas manutenções lá e que possa ser realizada essas também. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use a palavra, passamos para a aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo.
Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento 017/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizado a limpeza na vala do lado do pátio do seu Gilberto e uma substituição de cano no final da mesma em Bujuru. Iniciativa em plenário, Domar Xavier da Costa, progressista.
Com a palavra, vereador Domar Xavier da Costa.
Bom, essa eu vou ser um pouco mais, né, incisivo na defesa, porque é um trabalho que há um longo tempo que nós viemos reivindicando junto com os moradores. É um trecho curto, deve ser no mínimo 60 metros, mais ou menos, né, para que fique bem sinalizado o local à secretaria competente e aos diretores. Essa fica ao lado do pátio do Gilberto, que é muito conhecido na localidade de Bujuru, que tem um comércio grande, um local, um espaço enorme ali. E essa vala tem uns 60 metros de comprimento e precisa de uma drenagem boa, mas não só a drenagem, precisa ser feita a troca dos canos. Os canos que tem lá são antigos, são canos de 20 polegadas, né? Precisa, no mínimo, uns canos de 40 para dar vazão e que essa água não venha invadir mais as casas dos moradores, né? Já que, mais uma vez, vou frisar que a equipe, né, foi deslocada até Bujuru. Não, hoje, certamente, não tiveram oportunidade, choveu muito, de estar lá trabalhando. Mas, quando retornar lá, que posso chegar em mãos, né, dos responsáveis e fazer essa limpeza. São 60 metros, se tiver mais, é muito pouco. Mas que seja substituído os canos também, porque, sem a substituição dos canos, não dá vazão e, quando chove um pouco a mais do previsto, acaba alagando a casa ali dos moradores. Então, por isso, faço a defesa mais específica nesse trabalho, para que os colegas vereadores possam apreciar e aprovar e beneficiar aqueles moradores daquela comunidade. Peço a aprovação.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Seletim, senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 043/2023. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e, após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que providencie com urgência a instalação de banheiros químicos na Pracinha da Veneza, localizada na rua Duque de Caxias, no bairro Veneza. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues.
A palavra está à disposição do senhor vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, colega que nos assiste pelo intermédio da Rádio Cultura Irandir, né? Pelo Facebook. Esse é um trabalho que a gente traz essa casa mais uma vez, né? O ano passado fizemos também, né? Solicitando, pedindo banheiros químicos, né, na Praça Veneza, localizada aí na Duque de Caxias, né? Bairro Veneza, em frente ali à cenografia do Gomes, né? Esse trabalho a gente está trazendo a casa aqui porque, na verdade, quando eu passo para ali, muitos nos pedem isso aí, né? Porque é uma praça de lazer, né? De esporte, e não tem banheiro químico ali, né? E o povo necessita muito ali, as gurizadas que jogam seu basquete, faz o seu futebolzinho ali de sete, né? Outros vão brincar nos brinquedos, as mães com as crianças, né? E esperamos que seja, né, atendido e compreendido pelo executivo, né? Que faça ali os banheiros químicos, né? Para dar assistência àquele povo que ali vai fazer o seu preparo físico, né? Jogar sua bola, fazer seu esporte, né? E até mesmo ali visita, né? A situação prende o fato, né, de eu ter ido ali inúmeras vezes e ali me abordo, nos pede, né? Então, acho que é de grande importância, sim. É simples, mas se torna importante porque é uma praça de lazer. Deixa ao critério dos seus vereadores para que seja apreciado e aprovado, e quem sabe se o executivo, o mais breve possível, faça um banheiro ou dois químicos ali para dar, por exemplo, assistência àquele povo que tanto vai ali fazer a sua ginástica, né? As mães levam as suas crianças e as garotadas jogando seu futebol ali.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 044/2023. O vereador Caê se subscreve nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria competente, que seja feito a troca do horário de recolhimento do lixo dos contêineres no centro da cidade para as primeiras horas do dia ou noite. Justificativa em plenário, Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Requerimento, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Esse é um trabalho simples, né? Na verdade, que está com essa casa aqui, né? Mas, na verdade, abordado por muita gente nos seus comércios, no centro, né? E pessoas que transitam, né, na nossa cidade. Recolhimento de lixo, às vezes, aí 10 horas, 11 horas ou 2 horas da tarde, atrapalha o trânsito, né? Bom, seria bem cedo, né? Ou, de repente, à noite. Tem cidades grandes que o lixo no centro é recolhido à noite. Quem sabe, né, se de repente, abrir uma isenção, né, pela parte do executivo, ou, por exemplo, quem recolhe o lixo dentro da nossa cidade, né, principalmente aqui no centro, né, ou à noite ou bem cedo, para não atrapalhar o trânsito, né, nosso povo que transita na nossa cidade. A situação prende o fato, né, de ter me abordado, muita gente já ter conversado sobre esse detalhe aí, trouxemos essa casa, né, para que seja estudada, analisada, e quem sabe se futuramente possa acontecer, né, esse lado aí de recolher o lixo à noite, principalmente no centro.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Pedi a palavra só para dizer para o vereador Irandi que há um cronograma e esse lixo é recolhido como cronograma. Aqui nós pedimos nessa casa, talvez se acumule o lixo, talvez os fins de semana que a gente vê. Aí sim, teria um horário que a gente já pediu, esse vereador pediu, um recolhimento ou no domingo à tarde ou no sábado à tarde. Mas durante a semana e durante todo o cronograma que a empresa faz, é bem recolhido o lixo. Agora, se o senhor me disser aqui nos fins de semana acumulo, eu concordo com a Vossa Excelência, mas sou a favor do seu requerimento. Mas aqui pedimos que fosse feito um recolhimento nos fins de semana, onde acumula muito lixo. No sábado e domingo à tarde, a gente vai no centro e está acumulado lixo ali. Aí, isto, esse vereador pediu, mas não veio a resposta até agora. Mas sou favorável ao seu requerimento.
Uma pauta, o vereador. Teve semana que passou até 4 dias, né? Sem recolher o lixo.
Eu que me lembro, o senhor tem que provar que levaram 4 dias para recolher o lixo. Eu acho que o senhor está equivocado. Apesar que eu nem podia falar mais, mas como o senhor não me pediu a parte, falou, mas eu acho que o senhor está equivocado. Eu irei entrar em contato com o governo para ver se houve realmente que não recolheram 4 dias o lixo. E nós estaremos aqui para o senhor. Porque aqui a gente está para ajudar a comunidade. E jamais o governo irá levar 4 dias para recolher o lixo. Ia estar acumulado, vereador. Nós não ia nem ter como andar no meio da rua. Obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 045/2023. O vereador Caê se subscreve nos termos regimentais e, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção da ponte localizada no Beco da Sete Volta, perto da chácara do seu Basto. Justificativa em plenário, Irandi da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, esse é um trabalho que a gente trouxe para casa, na verdade, seria segunda-feira, né? Terça-feira eu teria que ter botado na hora do dia, escapou. Eu acho que até, de repente, já deve ter sido feita, né, essa ponte localizada ali. É uma ponte localizada no beco do Sete Volta, né? perto da chácara do senhor Bastos, né? Rompeu o saibro, né, da ponte e ficou, na verdade, danificada. Né? Esperamos que já que fosse feita pelo tempo, né? Já faz, na verdade, uma semana, né? Se não foi feita, que seja feita essa manutenção, né? A pedido ali dos moradores, pessoas que transitam por ali, né, que essa ponte ela foi interrompida, na verdade, por falta muita chuva, né, nesse momento. Então, a gente espera que já fosse, que já seja construída. Se ela não foi ali, por exemplo, arrumada, né, como deve ser arrumada, que seja feito esse trabalho então o mais breve possível.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento 011/2023, São José Norte, 11 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais dessa coleta casa legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que faça a troca de canos do bueiro da descida da BR-101 à entrada da localidade do Barranco, com escoamento de água até Arroio da Miguelita, o local em questão, quando a chuva fica intransitável, o que causa preocupação na comunidade.
A palavra está à disposição do autor do requerimento, vereador Nedilândia Loureiro.
Presidente, peço a palavra. Presidente, eu nem vou manifestar muito, porque parece que já foi feito esse trabalho pela equipe de obras do município, ali no Beco do Barranco, que ficava a estrada alagada, não tinha como escoar as águas, e parece que esse trabalho foi feito esse fim de semana. Foi que me passaram lá o Sony, lá da localidade do Barranco. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 009/2023. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o douto plenário, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeitura, à Prefeita Municipal, para que seja feita manutenção urbanística na descida da Rua Nossa Senhora de Lourdes, em frente à residência número 65, no bairro Guarita. Seguem anexo fotos, justificativa em plenário. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil.
Com a palavra, a autora da indicação, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem, a assistência. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais colegas. É um pedido simples de manutenção de ruas, como venho fazendo diariamente aqui nas sessões plenárias e também por ofícios, né, e também diretamente à Secretaria de Obras. Mas, para entender melhor, é a Nossa Senhora de Lourdes, a Rua Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Gruta. Né, é um pedido que os moradores nos procuram muito para solicitar manutenção naquela rua. Então, é só mais um pedido de manutenção e pedimos à Secretaria de Obras que, assim que possível, né, que sabemos de toda a situação que estamos tendo na nossa cidade, referente às chuvas, puder dar uma olhada e poder fazer uma manutenção naquela rua.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Boa noite, vereadora Vanessa, demais vereadores, pessoal que nos assiste pela cultura e através da live. Bom, como a Vanessa disse, essa rua ela tem um aclive, né? Então, geralmente, em decorrência, quando chove, escava ali, como ela não é pavimentada ainda, né? Mas é um pequeno pedido, que nem a senhora disse, mas para quem mora lá, é de muita importância. O pessoal fica com dificuldade de entrar em casa e sair. Foi colocado um barro lá e, quando chove, fica uma lama, né? Então, a gente espera que a nossa prefeita consiga direcionar alguma equipe para lá. Sabemos de todo o esforço que está tendo em detrimento das fortes chuvas, que eles estão bem atarefados, mas o pessoal ali dessa rua, com a Nossa Senhora de Lourdes ali, ele precisa ter um acesso melhor. Esperamos que além de arrumar, eles consigam colocar no cronograma, quem sabe futuramente um pavimento para aquele trecho ali tão pedido pela comunidade. Somos pela aprovação e parabéns, vereadora Vanessa. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 023/2023, excelentíssimo senhor presidente. Linco Leandro Lopes Pontes. São José do Norte, 11 de setembro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, que estude a viabilidade de colocar iluminação pública no acesso ao portão 3 no EBR. Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, um trabalho direcionado à entrada dos funcionários do portão 3. A gente já pediu aqui pavimentação, pediu nivelamento, pediu diversos trabalhos para esse setor. Um setor, né, que vem apresentando dificuldade desde que a QBR se instalou, já faz um tempão mesmo. E, infelizmente, a gente só vai remendando. Até hoje não conseguiram pavimentar. Um diz que é responsabilidade do outro. E o pessoal que vai ali tirar o sustento para a sua família acaba tendo que andar num local ruim, num local de péssimas condições. Então, hoje é um pedido para que se tenha iluminação. Mas a gente espera que seja qualificado, né, com um pavimento, com um local adequado para o trabalhador que vai tirar o seu sustento e ter condições normais de chegar. Não queremos que esteja melhor do que outras pessoas, porque o setor do portão 1, onde vai os outros pessoal e os chefes, está sempre niveladinho e iluminado. E aonde vai o peão está sempre escuro e em más condições. Então, peço aprovação dos colegas e, mais uma vez, aqui me solidarizo ao pessoal que vai trabalhar lá, que está sempre prejudicado. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Importante requerimento, vereador Ronei. Nós que vivemos uma grande luta na situação daqueles portões do BR há muito tempo, desde que a gente entrou aqui, podemos dizer, né? Uns dias atrás estive ali, fui também, recebi reivindicações dos trabalhadores, estive ali, fiz um vídeo, né, de toda aquela situação realmente muito escuro, né, e o pessoal tem preocupação quando vem de bicicleta, né, o pessoal que anda a pé, né, já tem um trecho impossibilitado, né, a prefeitura vem tentando fazer manutenções, mas o pessoal não é o tão esperado, né, mas a iluminação também é de grande importância. Então, um requerimento importante e que possamos ter um êxito, se Deus quiser, para os trabalhadores do EBR.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Primeiramente, quero dizer ao vereador Ronei que sou favorável ao seu requerimento. E também estava num bar como um rapaz, eu acho que ele emprega muita gente no EBR. E ele me perguntou, e eu disse, olha, tem um trabalho do vereador Ronei já tramitando na casa. E como tem trabalho de outros vereadores, que eu acho que é mais importante, nós tínhamos que buscar uma iluminação pública ali, quando pega ali o depósito do Aranha, até lá o EBR, que já foi vereador que fez o pedido, não foi eu, mas acho que é de grande importância. E uma coisa que está me preocupando muito, vereador Ronei, que graças a Deus não deu algum acidente, mas quando tem tráfico ali naquela via, as pessoas largando o EBR, vindo por cima da estrada, vem um carro de lá e vem um carro daqui, e na escuridão, muitas vezes o motorista não vê. Tomara que não aconteça nenhum acidente grave, mas eu peço a Deus que não. Mas se a gente não tomar uma providência e fazer isso aí que o senhor está pedindo, que é de grande importância, não para nós, mas por importância para aquelas pessoas que usam aquela estrada, usam aqueles portão, como o senhor disse, por que eles não dão manutenção? Eu acho que o EBR está se omitindo muito só quer que o poder público faça. Mas o EBR também podia fazer, dar condições aos seus trabalhadores, eles só querem que embolsar, aí sou favorável ao seu requerimento, vereador.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Antes de colocar em votação, obviamente, com a minha aprovação também, mesmo não precisando votar, só em caso de empate, mas aprovo o trabalho do colega, queria dizer que a sugestão do vereador Nedinho vem de encontro ao meu pensamento também. Não custaria nada ao EBR fazer uma iluminação ali, haja vista que vai contemplar mais do que 99% da demanda deles, né? E eles têm setor de elétrica, setor de tem seus equipamentos, né? Eu acho que para eles seria bem mais fácil, não querendo omitir, né, e eximir o trabalho do Executivo Municipal. Nós somos pela aprovação do mérito do trabalho do vereador Roney, mais uma vez preocupado com os trabalhadores do estaleiro EBR. Somos pela aprovação. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 10/2003. São José do Norte, 11 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais dessa coleta casa legislativa vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que faça a construção de uma ponte no Arroio do Fernandinho, na localidade do Barranco. O local em questão necessita desta ponte para uso da população. O local está em maus condições para a passagem dos moradores, o que causa preocupação na comunidade. Escativo em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Nedilândia Loureiro.
Peço a palavra, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, cidade interior, principalmente o Barranco. Tivemos fazendo uma visita no Barranco, antes das chuvas, acompanhado da pessoa do seu Soni, lá junto com o seu Fernandinho, e nós vimos lá as condições daquela ponte, que aquilo não é ponte, é uma passagem. E lá a esposa do Fernandinho, revoltada, olhou para mim e disse: o senhor é o oitavo que vem aqui, são tudo uns enrolão. Eu disse para ela: a senhora me desculpe, mas eu vim aqui porque um morador pediu para vir aqui. E eu não vim aqui prometer nada para a senhora, eu vim aqui para ver, vou fazer o requerimento, levar para o Executivo e pedir para o Executivo fazer. E ela até disse que foi prometida essa ponte lá para eles. Só que a gente, quando vai nas localidades, a gente não fica falando de colegas vereador, como teve aí num grupo colega vereador esculhambando vereador aqui dessa casa, que eu acho uma falta de consideração. Jamais alguém vai ver o vereador Nedinho ir para grupo e dizer que o vereador Cristino não faz nada, que está aqui há tantos anos. Jamais vou falar isso aí em grupo, que saia toda hora. A gente faz um trabalho sério aqui. Foi o que eu disse para a esposa do Fernandinho. Vou fazer o requerimento, vou ir na prefeitura, vou pedir, porque eu sei que é simples uma ponte que vocês estão pedindo aqui, que se faz de madeira, com quatro pau de um lado e quatro pau do outro, e botar no meio, que vai solucionar o problema deles, que tem muitos alunos ali que estudam e usam aquela ponte. E eu dou toda a razão para essa senhora pela revolta. Por isso que os políticos ficam desmoralizados, porque os próprios colegas desmoralizam os colegas. Obrigado, presidente. Peço aprovação.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Senhor presidente, senhores vereadores, quem sabe essa ponte agora sai, né? Isso é um trabalho que eu entrei já duas vezes ou três vezes nessa casa e até hoje não foi concluído, né? Meu amigo Fernandinho pede muito, os outros moradores da beira da praia pedem há muito tempo isso aí, que seja feita uma ponte ali, né? Na verdade, É uma passarelazinha, aquilo ali acho que R$500 faz, duas varas de acalipe, uma meia dúzia de tal pregado ali, resolve a situação deles, né? As crianças estudam ali. Se eu não me engano, acho que em dezembro eu entrei com esse trabalho, o ano passado também entrei e até hoje não foi concluído. Mas não é difícil fazer, né? Quem sabe agora, com o pedido do vereador Sr. Nedim, né, o executivo vai ali, faça essa ponte, que possa contemplar ali os moradores ali, o Fernandinho, mais ali, tem mais gente que mora ali, não é só o Fernando, tem ali o... Ah, sei que tem bastante gente que mora ali, né? Então é de grande importância, sim, a praia enche, os caras não têm como passar, a lagoa está cheia, né? De repente tem que passar com as crianças nas costas para pegar o ônibus que vai para a escola. Então vamos ver, né, o senhor Nedim. O seu trabalho é excelente, né, na verdade, e quem sabe agora, com o pedido do outro vereador, seja executado isso aí.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Só para complementar, né, que o vereador já tinha conversado comigo e teve lá. Pessoal, aí para o interior, devido às chuvas, tem muita reclamação sobre as pontes, né? Então, tá, eu já tinha falado anteriormente sobre o cronograma que tem que ser feito de manutenção preventiva. Isso tem que ser implementado nas secretarias de obras o mais breve possível. Acaba cada vez que tem uma forte chuva, estoura todas as pontes, todos os bueiros entopem, porque deixa para limpar na época da chuva. Hoje em dia, a previsão ela mostra quando vai chegar fortes chuvas ou poucas chuvas. Então, tem que ser instalado um cronograma de manutenção preventiva para ontem já na cidade. Isso é uma coisa que acontece há anos. E a gente está sempre refazendo os trabalhos, vai lá, faz um remendo e daqui a um pouquinho chove de novo e estraga. Então, é muito relevante o trabalho do vereador Nedinho, né? E a gente espera, assim, que o executivo olhe, né, esses problemas que vêm acontecendo com bueiros e com pontes e que possa, né, dar mais tranquilidade para o pessoal do interior fazendo essas obras necessárias. Parabéns, vereador Nedinho, e muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos assiste pela live da Rádio Rio Grandina, quero parabenizar o vereador Nedinho pelo seu trabalho, que há pouco dia nessa casa, esse vereador fez um trabalho pedindo o acesso entre Barranco e o Arroio do Inhame, e para que tivesse esse acesso incluía a ponte, no qual eu não falei para um ponte, mas eu estive lá, realmente precisei fazer um trabalho lá, né? E tem que ser feito. Fui acompanhado pelo vice-prefeito até o dia que estive lá olhando, olhamos, conversamos com ele. Para mim, ninguém me
falou. Uma parte, vereador.
Pode falar, vereador.
Não, se o senhor já fez o pedido, eu retiro o meu requerimento. Tem requerimento do senhor pedindo a ponte, eu tiro o meu requerimento fora.
Eu estou lhe dizendo que a sua ponte inclui no trabalho que eu pedi. É o acesso entre uma localidade da outra. Se tiver a ponte, vai favorecer. E realmente tem que fazer. Nesse contexto tem que ter a ponte, mas é importante ser o seu trabalho, né? Vamos lá e... E até a mesma coisa, né? A mesma coisa. Lá às vezes coloco, né? Que já foi. Já teve outros vereadores lá na localidade. Eu digo que não fui sozinho, fui acompanhado pelo vice-prefeito. Jamais eu irei a algum lugar falar de algum vereador. Estou aqui há quase 30 anos, nunca falei de vereador nenhum, né? E eu acho que também aqui. Durante todo esse tempo nessa casa aqui, até sobre essa que você falou, vereador Nedim, até depois de explicação pessoal, talvez eu falo sobre esse assunto, né? Mas realmente foi um pedido também. Esperamos que hoje, sabemos que Barranco, toda aquela praia hoje é um lugar onde podemos atrair o turista, né? Lugar pode ser, se diz, nossos pontos turísticos do município, né? E realmente seria importante mais o município hoje ter um acesso por toda a praia, né? E a gente fez um trabalho, esperamos que se faça. Até quero conversar com o vice-prefeito, se ele te colocou para, como diz que o poder do vice não é tão grande assim, mas ele deve ter o poder, né? Deve ter a senhora prefeita deve dar o poder a ele, quando ele vai olhar a nossa qualidade, para que possa ser feito o trabalho. Esperamos que já em outros lugares, outros pontos daquela, já foi, teve esse trabalho feito ali, foi um trabalho onde eu fui com o vice-prefeito e o resto do trabalho aconteceu. Esperamos que esse possa acontecer, mas também aconteceu num momento que está existindo muitos problemas no município, né? E talvez tem lugares que talvez seja prioridade, mas esperamos que breve seja feito, vereador Nedim, que a sua ponte saia, que esse acesso possa, não demore muito, que agora, se nesse momento talvez seja difícil, mas esse momento que...
Pode falar, permite, vereador. Uma parte? Não, que fique bem claro, não é a ponte do Nedim, é a ponte para a localidade. Tem pessoa que quer dizer a ponte do Nedim, vamos pensar que eu estou pedindo ponte para mim.
Não, realmente, eu sei que você não é a sua maneira de fazer política, não é assim. Talvez alguns seja, mas a sua não é. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 017/2023. São José do Norte, 11 de setembro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, solicitar que o senhor presidente envie para o excelentíssimo a senhora prefeita municipal e a secretaria afim a sugestão de expansão do projeto Um Banho de Inclusão, já existente na Praia do Mar Grosso, para a Praia do Barrão, que pode ser realizado em parceria pública-privada com o restaurante da referida praia, com a finalidade de incluir pessoas das demais faixas etárias que possuem dificuldades de locomoção, passam a ter as mesmas oportunidades de lazer e tomar banho de praia, tornando mais uma praia nortense acessível à tratativa por dispor desse importante política pública. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, do União Brasil.
Com a palavra, o autor do requerimento número 017 de 2023, vereador Lincoln Pontes.
Muito boa noite, vereadora, vereadores, digníssima assistência. Venho, por meio deste, solicitar o apoio do plenário e, obviamente, consecutivamente, o apoio do Executivo Municipal para que a gente possa ter a expansão do projeto Um Banho de Inclusão, que foi uma ideia do nosso gabinete em 2021, quando entramos aqui, e foi implementada no primeiro verão, né, na Praia do Mar Grosso, com três cadeiras anfíbias. Teve, no início, uma adesão um pouco baixa, depois, na sequência, melhorou bastante a adesão com a inclusão da APAE, a APAE que colocou à disposição uma van, né, e dias e horários certos para levar suas crianças, seus membros, para tomar banho de praia, aqueles que têm mobilidade reduzida ou são cadeirantes, vamos dizer assim. E, desta vez, o nosso mandato acha importante que a gente possa expandir para a Praia do Barranco. Né? E, no escopo do texto, sugerimos já uma parceria público-privada, visando que seria, no caso, um aumento de demanda para o município, de recursos humanos, para colocar 2, 3 funcionários na Praia do Barranco, poderia ser, né, um entrave. Então, sugerimos já uma parceria público-privada, município adquirindo as cadeiras anfíbias e aderindo os restaurantes aderindo a uma parceria, ficando em posse das cadeiras e dos termos de compromisso daqueles que forem solicitar as cadeiras para utilizar com seus parentes, amigos, familiares, enfim, para quem for. Isso ajudará não apenas as pessoas que têm mobilidade reduzida ou são cadeirantes a utilizar e ter esse prazer, né, que comumente nós temos de ter um banho de praia, mas também fomentará o turismo, sabendo que as divulgações em rede social elas ganham grande proporção e a Praia do Barranco vai ter, né, vamos dizer, uma alavancagem sendo acessível trazendo, sendo atrativa a esse público, aos pais e mães que tenham possivelmente filhos ou até avós, vamos dizer assim, que precisem desta política pública que hoje temos na praia do Mar Grosso, eu repito, né? Mas nem todo mundo gosta de praia de água salgada, né? De mar mais agitado. Tem muitas pessoas aderindo à praia do Barranco. É uma praia tranquila. Creio que seja um banho ainda muito mais tranquilo de ser realizado. Então, a gente pede aprovação dos nobres colegas. Tenho certeza que será uma alegria para a Câmara de Vereadores, para o Executivo Municipal e para todos nós nortenses se o banho de inclusão for estendido para a Praia do Barranco. Então, peço a aprovação dos nobres colegas. Obrigado.
Com a palavra, sobre o requerimento número 017 de 2023, o vereador Lincoln Pontes, à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, Nedilândia Moreira.
Quero parabenizar o vereador, presidente, por já ter feito isso na Praia do Mar Grosso. Isso se chama inclusão social, onde dá oportunidade àquelas pessoas que não têm como se locomover, não têm como ter um banho de praia, quer ir à praia e não tem. Então, eu acho que é muito importante isso aí. E, principalmente, presidente, nós temos que dar também uma dica para a secretária de turismo, que prepare a Praia do Barranco para o turismo, que façam junto ao executivo, já programando para o verão 2024, que leve banheiros químicos, que faça uma limpeza na Praia do Barranco, já que o senhor está pedindo esse importante serviço com uma iniciativa privada, que também, que eu acho, tem que fazer a sua parte ali. Eu tenho certeza que as gurias do restaurante ali lhe darão todo o apoio, entrarão com a sua parceria privada junto ao executivo, mas é de grande importância, porque isso aí se chama inclusão social, não discriminar aquelas pessoas que têm alguma dificuldade e dar o direito e a oportunidade dessas pessoas ter condições de chegar lá na Praia do Barranco, uma praia de muito acesso, calma, onde as pessoas que têm alguma deficiência possam tomar o seu banhozinho, porque o calor vai vir muito forte nesse verão 2024. Parabéns, presidente, e pode contar com a minha aprovação.
A palavra sobre o requerimento do vereador Lincoln Pontes, dizendo que está à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Vereador Ronei Silva, com a palavra.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Lincoln pela proposição de expansão desse importante projeto de inclusão que ele já fez, e dizer para ele que a gente fica muito feliz com o pessoal que tem procurado mais, e a parceria com a PAI fez muito bem para esse projeto e para o pessoal que usa, que os alunos da PAI. Eu posso falar com propriedade, pois a minha irmã participou através da PAI desse projeto do senhor, e com certeza a Praia do Barranco é um local mais calmo, e de melhor facilidade para que esse projeto se sobressaia ainda mais. Então, somos pela aprovação, esperamos que realmente chegue à Praia do Barranco e que o senhor tenha êxito no seu pedido, e quem ganha com isso é a comunidade que vai ser incluída nesse projeto. Muito obrigado e parabéns, senhor vereador Lincoln.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. O requerimento do vereador Lincoln Pontes está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 017 de 2023 do vereador Lincoln Pontes.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira, indicação 010/2023. Apresenta a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido do outro plenário, apresente indicação a ser encaminhada à Prefeitura Municipal, à Prefeita Municipal, para que seja feita recalçamento na Rua Aragão Bozano, em frente à Padaria Márcia. Segue as fotos em anexo. Justificativa em plenária, Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil.
Com a palavra, a autora da indicação 010, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Novamente, boa noite a todos. Um requerimento, como aqui, nós, vereadores, somos a voz do povo, mais um pedido vindo da nossa comunidade, né? Um pedido que é visto por todos, né? Mas que a minha querida amiga Clarinha, que tem um comércio ali na Aragão Bozano, né? A pessoa que sente muito a dificuldade, né, das pessoas transitarem devido o calçamento estar com problemas, né, ela veio ao meu encontro fazer o pedido do recalçamento e eu vim aqui, né, pedir a aprovação de todos os colegas e encaminhar ao executivo. Não só, né, não querendo fugir da matéria, mas também ainda Aragão Bozano, também na realidade, aquela rua inteira, né? Porque à frente do Soares de Paiva também temos um grande problema da Escola Soares de Paiva. Então, que a nossa prefeita olhe com carinho, né, esse meu pedido de recalçamento, como vem fazendo em várias ruas da nossa cidade. Então, é mais um pedido, né, que com certeza será colocado no cronograma e, em breve, né, se Deus permitir, estaremos com esse recalçamento pronto.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia
Loureiro. Primeiro, quero dizer à vereadora Vanessa que sou favorável à sua indicação. Mas como a senhora botou aqui na rua Aragão Bozano, em frente à padaria Márcia, e agora a senhora se expressou em toda Aragão Bozano, então teria que ser num requerimento a senhora pedir, porque senão fica assim meio gozado. A senhora pedir só para frente da padaria Márcia. Enquanto a rua está toda esburacada. Eu acho que a senhora teria que pedir. É, a senhora teria que pedir para toda a extensão da Aragão Bozano. E aqui está padaria Márcia. Aí a senhora depois. Exatamente, que aí fica melhor. Que fica até um trabalho bem mais feito e as pessoas vão ver que a senhora pediu para toda a rua. Como a senhora agora falou, ali no Soares, em frente ao Soares, tem um buraco que, tu não encontrar o lugar para passar, o carro bate embaixo. Tá bom, presidente? Obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o último requerimento da noite.
Vou até ler o requerimento, mas parece que já foi feito. Parece que já foi feito o reparo, mas vamos ler. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento 012/2003. São José Norte, 11 de setembro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, que faça a manutenção da estrada e troca de canos de bueiro no beco do CTG, na localidade de Bujuru. Justificativa em plenário.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Presidente, eu nem vou comentar muito, que parece que já foi feito o trabalho lá no beco do CTG. O rapaz me disse que estavam fazendo lá, nesse fim de semana foram lá, e o rapaz não me ligou mais, não reclamou, é porque foi feito o trabalho, e eu tenho mais que agradecer à Secretaria de Obras por ter ido lá, feito um trabalho para aquela comunidade, não para o vereador Nedinho. O vereador Nedinho é representante de todo o município de São José do Norte. Mas como me pediram e foi feito, graças a Deus que foi feito, e quem ganhou foram aquelas pessoas que moram no beco do CTG, lá de Bujuru. Parabéns para a Secretaria de Obras. Obrigado, presidente.
Mesmo assim, a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Só para parabenizar, né, o olhar atento do vereador Nedinho, como já teve também um pedido, acho que foi do vereador Hildo, para troca de bueiro na localidade de Bujuru. Muito se fala, né? A gente escuta bastante, que dizem que está abandonado. O pessoal fala que o Bujuru está abandonado. E eu tenho visto diversos trabalhos desta casa aqui em relação a Bujuru. Então, falar é fácil, ir lá e botar a mão e fazer o serviço andar é que é difícil. Então, para quem diz que que está abandonado o Bujuru, é mais um trabalho daqui desta casa, não por esta casa, com certeza. Estamos trabalhando muito em relação a Bujuru e vamos trabalhar ainda mais, e tenho certeza que a prefeita tem feito o melhor que pode dentro de cada pedido dos vereadores aqui. Muito obrigado e parabéns, vereador Nedinho.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o último requerimento da noite. Antes de passar para as explicações pessoais, solicito aos senhores vereadores que não farão uso da palavra, que se manifeste.
Senhor presidente, eu não vou fazer uso da palavra.
Vereador Cristino Matos de Azevedo, com a palavra, explicações pessoais. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutora Vanessa, assistências aos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, quero dar uma boa noite, né, a todos que estão nos ouvindo, né, aqui. E dizer que aqui nessa casa, né, hoje já foi votado o requerimento, até que foi pela autoria do vereador Hildo, né, e no qual, essa semana eu estive em Bucho, na qualidade de ajuda, outro dia que deu a chuva, né? Realmente, vereador Hildo, realmente, ainda quando estive lá, tive até foto, mas quando eu vi que o senhor já tinha sido trabalho nessa casa, tinha entrado trabalho nessa casa, né? A semana passada até ainda disse que teve vereador que já fez esse trabalho, era a Vossa Excelência. E realmente, né? E ali tem que, realmente, é bueiros entupidos, né? Realmente tem, estive olhando. É bueiros com canos com pouca. Teria que ser canos maiores em algum lugar também, né? E realmente, aquela localidade ali, o certo, eu digo, e realmente, naquele dia que eu estive lá, o pessoal estava limpando as bocas dos canos lá, tudo de pá inchada, muita gente trabalhando inchada. A última rua, a tal rua, que é a rua do Miclotério, que é a última rua, olha, eu tenho até foto no meu telefone aqui. Realmente água quase de ponta a ponta, e eles ainda diziam para mim, não viu nada aqui, isso aqui hoje está seco quase aqui, realmente tem que fazer, o executivo tem que fazer um trabalho ali, e hoje nosso era para ter, eu sei que estão fazendo trabalho, a gente espero que a calamidade merece, mas o terceiro distrito, a Vila de Bujuru, é para ter uma reta escavadeira é fixo lá naquele lugar, sempre lá. Até ainda já falei, eu digo, olha, eu vou entrar com um trabalho pedindo que adquira uma reta escavadeira que deixe aqui no terceiro, principalmente no terceiro distrito, principalmente na localidade de Bujuru, realmente, né? E ali, tem que ser, tem aquela vala que é o lado da BR ali, onde fica o canteiro da BR, realmente, né? Que eu acho que vocês se identifiquem, e outras ruas mais ali, onde tem bueiros quebrados, né? E nós que então, esperemos que isso aconteça, né? E realmente a gente sabe que a situação hoje tem muitas pessoas aí com problemas de alagamento, pessoas procurando, nos ligando, pedindo para. Mas ainda hoje falamos sobre o problema da como falou o vereador Nedilândia, que sei que a praia precisa fazer um trabalho, ponte naquela praia, mas hoje, no momento, está tendo muitos problemas, até realmente o município está correndo, estão trabalhando aí. Quero até dizer, parabenizar a Secretaria de Obras, que tem trabalhado sábado, domingo, incansável, né? A Secretaria de Obras estão direto, e realmente é muitos problemas, principalmente nas residências das pessoas. Muitas casas embaixo d'água. Ontem mesmo estive ali é o problema da enchente, realmente. Estive ali na Conde de Porto Alegre, final ali, realmente, aquelas casas que aquele povo ali passaram noites ali sem dormir, preocupado, né? E estivemos ali e fomos ali. A gente sempre pede ao executivo, é o nosso trabalho é pedir, né? Mas quando é coisas que estejam no alcance da pessoa própria, a gente sempre já fica à disposição, como eu sempre fico à disposição. Realmente, como algum outro colega disse, que eu só sei mudar a casa, mas faço mudança também dos móveis também. E me pediram ali, queria que aquele dia de noite me chamaram para que fizesse, né, essa mudança. Né? Mas nessa casa aqui fica até difícil, não quer falar que aqui, nessa casa, eu já estou mais de quase 30 anos nessa casa, né? Aqui passei por muitos colegas nessa casa. Olha, passei realmente aqui, teve, fora os que hoje estão aqui, acho que se eu contar, mais de 10 já foram vereadores junto comigo. Mas a gente vê hoje, apareceu alguém diferenciado. E realmente, eu acho que esse colega hoje seria o meu candidato a prefeito. Não pensaria em duas vezes. Porque eu acho que nós temos que ter alguém que resolva os problemas, que tenha solução para tudo. E nós temos alguém que tem. Nós temos nessa casa alguém que tem solução para tudo. Realmente tem. Porque nós, os outros aqui...
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Quem é o candidato seria o seu?
Hein?
Qual é o seu candidato seria?
É um colega vereador aqui. Porque nós temos que querer o melhor para o seu município. Eu quero o melhor para o São José do Norte. E se tem alguém que tem solução para tudo, resolve todos os problemas, eu não tenho. Nós temos que votar, nós temos que fazer. Eu acho que o vereador não tem o poder, não adianta. Né? Agora o prefeito tem. Então, se nós tivermos um prefeito que tem solução, que sabe aonde resolver os problemas, resolve todos os problemas, olha, esse seria o meu prefeito. Então, eu não quero alongar do horário dos outros colegas, até outro dia a gente talvez volte ao assunto e fale mais. Mas realmente... Realmente é lamentável que a gente vê acontecer com alguém. Muito obrigado.
Ficou subentendido, seu candidato a prefeito, vereador Cristiano. Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Peço licença a Vossa Excelência para me dirigir daqui mesmo. Os colegas vereadores, vereadora Vanessa, mais uma vez, assistência. Ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live. Acredito, meu colega vereador Cristino, que a Vossa Excelência, desse candidato, a Vossa Excelência, acho que até ia de vice, né? Mas, vereador, às vezes. A gente que já trabalhou em coletivo, né? Trabalhou em. Salgo de peixe, já se trabalhou em tudo quanto é lugar, vereador Cristino, sempre se depara com um espertinho metido a sabichão. É metido a sabichão, porque nós somos legisladores, nós não somos executor. O dia que nós, legislador, achar que somos executor, então tem que concorrer, que nem a Vossa Excelência disse, a prefeito. Realmente, nós somos legisladores, nós apenas apreciamos leis e sugerimos mais nada do que isso e contribuímos com a comunidade. Nós temos que saber diferenciar o que é um legislador e o que é um executor. Mas eu não vou me ater a esse tema aí também, até porque eu acho que nós temos um legado, vereador Cristino. Temos o nosso trabalho e nós soubemos o que cada um faz o seu trabalho aqui no Legislativo. Deveria, né, ser só legislador, fiscalizador. Seriam as nossas atribuições. Nós fizemos até além disso. Mas eu tenho 4 minutos somente hoje e nem só quis fazer uma descontração com a Vossa Excelência. A nossa preocupação é muito maior, né? Nós estamos com os agricultores apreensivos, uma precipitação de chuvas enorme no mês de setembro, acima da média, historicamente, né, que vem sendo nos últimos anos. Além disso, tem a Lagoa dos Patos, né, que vem também preocupando os agricultores, principalmente aqueles agricultores que ficam próximo à lagoa, como o Rincão do Estreito, Gravatá. Nós temos agricultores de outras localidades, que são a precipitação é sobre a chuva, né, e nós tivemos granizo na chuva anterior aqui próximo à sede do município, foi localizado aqui no canastreiro, prejudicando os agricultores. Também nós estamos acompanhando, junto ao governo municipal, né, para que possa dar drenos para escoamento dessas lavouras que estão embaixo d'água. É como lá no Divisa, lá o Dodô, a Sheila, já é a segunda chuva que acaba alagando a cebola deles, né? Então, estão precisando lá, e hoje tinha ficado da máquina ir lá, não foi pelo motivo da chuva, mas, né, nós precisamos dar vazão às águas que estão prejudicando os agricultores em momentos específicos. E aí nós nos preocupamos muito, e isso é um levantamento que vai ser feito para os próximos dias. Como eu mencionei no rádio, no Oswaldir, as próximas duas semanas, vereador Luiz, serão crucial para o agricultor. Ali nós vamos ter definição de como vai ficar a safra no município, né? Tem algumas postagens, e não se sabe de onde foi a fonte, de que há uma perca no município de 50% e assim por diante. Não se tem estimativa ainda. Nós precisamos, né, no mínimo de uma semana sem chuvas, para que nós possamos, e aí a parte técnica vai entrar em campo, saber qual é os prejuízos. Qual vai ser a real situação? Porque se nós ficarmos em cima de suposições, nós não vamos saber nem o que relatar aos órgãos competentes. Né? Nós precisamos de dados concretos. Né? Então, o agricultor, fique tranquilo, que esses dados que estão sendo anunciados não são oficial, né? E não sei de onde é a fonte que eles foram informados, né, mas nós precisamos, no mínimo, de duas semanas a mais para ter uma dimensão da situação. Eu visitei, em dois dias, do Capão do Meio, aqui o Retiro, todas locais, para não dizer todas, eu não consegui ir na Costa do Oceano e Barranco. Faltou essas duas localidades, né, que irei ver se faço amanhã, né. E nós estamos mapeando cebolas e áreas que nós precisamos entender o ciclo dela. Nós precisamos saber se é cebola com 30 dias, 60 dias, 70 dias, 90 dias, porque isso no relatório do órgão competente, que vai ser a Emater, né, será muito valioso na hora de fazer os encaminhamentos para os órgãos competentes. Então, o tempo hoje é curto, amanhã estaremos pincelando mais sobre a situação da safra de cebola no nosso município, assim como também a preocupação dos pescadores, né, em relação à safra do camarão. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador, colega que nos assiste aqui nesse momento, né, pelo plenário aqui, pela Rádio Cultura Irlandina, né? O tempo é curto, é 5 minutos, né? Vamos colocar alguma coisa, né? Sabemos que viemos um período de ciclone, né? Vento e chuva, né? Percas no município a gente sabe que tem, né? Cebola, o cara que ia colher bastante cebola, com certeza que uma perca de 20% ele tem. Isso aí a gente pode até, eu acho, analisar, e quem planta sabe, né? Porque do jeito que choveu, cebola ligeira aí, já vamos entrar em outubro, setembro, a ligeirinha, acredito que prejudicou muito. E tem um colega meu lá na Barra ali, que plantou uma guitarra e meia, ele que quase meia guitarra foi para as valas. Então já é uma perca. Ali o meu guri em São Caetano planta bastante também, tem perca, né? Tem que ser analisado, mas sabemos que perca tem na área da cebola. Quero começar aqui, né, você dessa seara aqui, porque depois o cara pode até dialogar mais, conversar com o agricultor, saber a perca total, né? Porque tem sim, quando chove muito, tem perca. A chácara das, conhecida como a chácara das Cuilhas, do Cocuruto ali, o senhor Ademir, o seu Zelo é um senhor acamado ali, Cristina é uma senhora que mora sozinha, acho que tem uma criança, né? Está ali entrando, as águas, na verdade, segundo me contaram e me ligaram hoje, as águas estão próximas à sua casa. As águas saem no arroio do tal de Duca, né? Ou o arroio do Crespo. né, fica bem na beirinha da faixa. Eu vou fazer uma visita para eles para dar uma olhada, acho que a vereadora Vanessa esteve ali, se não me engano, né, assim me disseram, e eles ligaram para a Defesa Civil, estão insistindo, mas nada foi feito. Né. Mas como tem o senhor acamado, eu acho que o executivo, né, deve dar uma atenção e ver essa situação, que o rapaz que está acamado é o, na verdade, que limpava essa vala ali e não alagava aquele local ali, né? Também quero dizer aqui, nesse curto momento, eu, vereador Irandi, eu fazia parte da Defesa Civil. Talvez aí no primeiro ciclone que deu no dia 7 de setembro, se não me engano, acho que foi, né? Primeiro vendaval e chuva. Eu cobrei muito da Defesa Civil, sim, sob a barra lá, né? Que a água estava invadindo algumas casas, né? E, na verdade, quando foi 10 horas da noite, 11 horas, a psicóloga, acho que é a Francine ou Franciele, me respondeu que estava lá. Né? E achei gozado que, em seguida, me tiraram do grupo, porque o Irandi falava e, na verdade, o cara cobrava, né? E tem que relatar os fatos. Né? Tirava foto, as turmas passavam foto do que estava acontecendo. E acho que foi a senhora Richelle. Mas, na verdade, a coluna de pesca tem assento, né, na Defesa Civil. Eu vou iluminar alguém da colônia para que tenha esse assento. Né? Eu, como vereador, talvez, se não pudesse fazer parte da Defesa Civil, tudo bem, não é mistério. O vereador, a parte dele é fiscalizar, concordo.
Uma né? parte para colaborar com a Vossa Excelência? Sim. Não, realmente, eles deveriam já ter solicitado a troca. O senhor não pode fazer parte da Defesa Civil como vereador. Aí tem que ser alguém da colônia, né, da diretoria da colônia, para fazer parte. Mas o vereador não pode participar de conselho e também da Defesa Civil.
Mas é isso que eu estou dizendo. Em seguida, né, vou tentar colocar alguém da colônia para que faça parte da Defesa Civil, e aqui, porque a colônia tem um assento. Né? Então, acho que é importante, né? Porque, na verdade, se a colônia tem assento, tem que ter alguém. E, na verdade, é claro, eu reivindicava bastante sobre a situação do município. Ano passado mesmo visitei 130 e poucas casas, foi desteiado, né, pela chuva de pedra, coisa e tal, né? E tirava foto, né, daí por diante. Mas esse não é o problema. O problema é nós fazer o nosso trabalho, reivindicar, na verdade, né? Mexa com quem quer mexer e doia com quem quer doer. Agora, o trabalho do vereador é tem que fazer. Né? Mas irei indicar alguém ali da diretoria da colônia de pescador. Quero também colocar aqui o tempo, acho que é 38 segundos, não tem mais tempo para mais nada, então nem vou falar mais nada.
Senhor Andi, posso pedir uma parte? Só para deixar duas coisas claras. Sobre a questão do conselho, eu também estava participando de um conselho e também fui retirada, porque não podia fazer parte. E quanto à situação lá das cuias, lá do Pontal, realmente estive lá, estou acompanhando a situação. A Defesa Civil foi lá, tirou fotos, já fez todo o levantamento, já tem um processo, um DOC. E agora há pouco eu estava conversando com o secretário Jonas, cobrando, e eles vão sim fazer a limpeza da vala e tem que trocar todos aqueles canos da frente da vala que tem lá. Tá? Só para deixar claro para o senhor.
Beleza,
que eu sei que eles procuraram também.
Beleza, então sim, vai ser concluída, já estiveram lá visitando, né? Então, talvez nem precise ir fazer visita, como pediram fazer visita lá amanhã, né? Já até o caminho está andado, a gente espera que seja executado. Boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, e amanhã temos aqui de volta.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora, vereadores. Digníssima assistência. Primeiro, quero parabenizar aí a classe dos enfermeiros que tiveram na noite de hoje aprovado aqui por unanimidade. Né, o seu reconhecimento, a sua valorização, que, eu, como eu falei na outra sessão plenária, já era para ter tido há muito tempo, né, tinha sido barrado pelo STF. STF esse que tem, infelizmente, legislado, né, e ordenado muito no nosso país. Diga-se passagem, no ano de 2023, tem governado e muito nosso país, infelizmente. E até antes de 2023. Agora aumentaram-se os poderes. Mas chegamos a um consentimento aí. Chegou nas câmaras de vereadores. E aprovado na noite de hoje. A gente tem certeza que cumpre com o nosso dever, obviamente. Mas mais do que cumprir com o nosso dever é ter a empatia de sentir a felicidade das famílias, não apenas dos enfermeiros, enfermeiras, técnicas, enfim, a alegria de todas as famílias de ter sua valorização, eles que foram linha de frente, que não arredaram o pé nunca no Covid, a não ser aqueles que contraíram o Covid, tiveram problemas com ele, mas ficamos felizes por chegar na noite de hoje e até agradecer a todos os colegas, porque votamos o regime de urgência e votamos na mesma noite. É óbvio que não fizemos favor a ninguém, mas é uma compreensão do colegiado de que 24 horas faz sim a diferença, porque passa agora para o setor contábil, para a fazenda, para a administração, para que possam já perceber no seu contra-cheque no final do mês, quem sabe. Isso não é uma promessa minha, isso é um dever do executivo, mas a Casa Legislativa fez o seu papel e agradeço aos nobres colegas por isso. Passando para as questões de chuvas, de intempéries, de defesa civil, eu me solidarizo com muitas pessoas que estão aí, que perderam alguns móveis, que têm ainda água nos seus pátios e casas, muitas que eu visitei até inclusive no sábado junto com o assessor da vereadora Vanessa, meu amigo Samuel, que tem se dedicado também bastante aí a ajudar as pessoas. Mas, enfim, não vim fazer propaganda de mim nem de nenhum colega. Eu quero me solidarizar com todas as pessoas, os plantadores de cebola que estão aí apreensivos, com parte da sua lavoura comprometida, não sabendo se o restante vai se salvar. Mas, parabenizar o afinco, a dedicação incansável da Defesa Civil e da Secretaria de Obras e outras pessoas do governo, concursados ou não, que se somaram a essas pessoas que foram para a linha de frente, que teve noites que foram até 3-4 horas da manhã na 5ª Secção da Barra. Sei de relatos, tem fotos e vídeos e tudo, do Juninho e toda a sua equipe. Quando eu falo Juninho, eles todos sabem quem eu estou citando. Na 5ª Secção da Barra, às 3-4 horas da manhã, tentando amenizar o sofrimento de pessoas que estavam com água dentro de casa, senhoras e senhores de idade. Então, enfim, jamais eu poderia atribuir à Secretaria de Obras ou à Defesa Civil as dificuldades, os problemas que a população passou. Isso foi força da natureza. A gente sabe que prevenções precisam ser feitas, toda intempérie, todo evento climático nos deixa, vamos dizer assim, né, vereador Nedinho, algum aprendizado de que algo de melhor pode ser feito para amenizar numa próxima vez que venha a acontecer, tomara que não, mas é coisa da natureza, a gente não consegue interferir. Tudo nos deixa um aprendizado, mas o maior aprendizado que eu tive nesses últimos dias foi me tornar mais solidário ainda do que sou, graças a Deus. Se por muitas pessoas não avaliado como um bom vereador, como rola nos grupos de WhatsApp, que não se comparam aos outros vereadores, eu não me comparo a ninguém, vamos dizer assim, eu acho que todos os 8 aqui são melhores do que eu. Eu me coloco aqui como o 9º vereador, e graças a Deus, porque são 9 cadeiras. Então, ocupo a 9ª cadeira, a 9ª colocação, com muito orgulho, com muita satisfação. Mas, se não como legislador, se não como fiscalizador, se não como captador de recursos que quase já chegam, e o vereador Nedinho sabe muito bem disso, me ajudou muito nas lutas de liberação de emenda parlamentar, que já estão chegando, e, se Deus quiser, vai chegar a R$2 milhões até o final de março do ano que vem. Se não com estes méritos, mas como ser humano, eu continuo muito feliz comigo mesmo, com a minha consciência, com a minha equipe, que comprou dos nossos recursos, do nosso bolso, motobomba e todos os equipamentos para que a gente pudesse, como ser humano, na hora do desespero, ajudar 5 famílias na Serraria, famílias no Guarida e famílias em outros lugares, e estamos à disposição. Não como vereador, assim como o vereador Nedinho fala, faz um trabalho na área da saúde, que é um trabalho social. E eu fiz esse trabalho social, que me agrada muito. Não divulgaria isto, mas já que como fomos avacalhados por políticos, eu jamais iria avacalhar político nenhum, mas sim me vamos dizer assim, não me vangloriar, mas me alegrar usando esses minutos da minha fala para dizer que o meu gabinete, a minha pessoa, o Lincoln Pontes, antes de ser vereador, está à disposição para ajudar qualquer pessoa que esteja com alagamento em suas residências ou qualquer outro problema. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa população.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Obrigado, colega vereadora Vanessa. Boa noite, comunidade. 5 minutinhos, né? Dá pouco para a gente fazer uma síntese dos temas. Eu quero aqui, como acabei não fazendo o requerimento, quero tratar da Travessa 10 da Veneza, né, onde mora o filho do seu Abé, amigo nosso, que é de Bujuru, e onde as águas estão muito contidas, e ali que se conecta a Luiz Galtério com o fechamento da valeta em torno do campo, o antigo campo Senortense, mas o campo de futebol ali da Veneza, causou ali um problema de drenagem grande quando aquele campo que alaga do lado fica saturado d'água. Então, ali é um problema de drenagem que se soma aos problemas da serraria, né, e demais. E é para tanto que nós temos que trabalhar com um planejamento de engenharia e plano de ação de obra capaz, que já passou da hora, né? Nós conhecemos os problemas de drenagem de São José do Norte há muito tempo. E a gente tem que trabalhar como prioridade a gestão desses cenários, né, colega Roney? Na África, ali eu também quero tratar disso, a vereadora Vanessa está por dentro da situação também, outros colegas devem estar, apenas não conversei com eles sobre isso. A situação também está problemática e é isso, é gestão de valeta, abertura de bueiro, né, manutenção, algo que, é claro, né, tinha que ter sido feito antes, mas tem que fazer a qualquer momento, mesmo que seja agora. Mas tem que ser feito porque vai continuar chovendo, a perspectiva é de que seja menos milímetros ao longo da semana, mas nos próximos 3 dias pode chover os mesmos milímetros que choveu da madrugada para agora, né? Então, vai continuar chovendo e está tudo cheio d'água. Na Vila dos Pescadores, onde eu moro, nós estamos ali entre 2 arroios, né, que chegam juntos na beira da praia. E não dá para entender, vereador Irandir, como um lugar entre perto do mar, que o mar tem por característica absorver as águas, né, levar as águas, com dois canais de drenagem em condições boas de drenar, as ruas estão cheias d'água. Né, não tem nivelamento, não tem drenagem, não deu para botar cano, agora já combinei com o pessoal lá, nós vamos fazer uma vala de largura de pá de corte, né, o suficiente para limpar as vias. A gente precisa desalagar as vias que estão perto de regiões que pode ser drenado. É claro, quinta secção da Barra, regiões aqui que estão margeadas pela lagoa, a lagoa subiu, o mar represou, o mar invade os drenos, né? É diferente. Mas tem vários aspectos da manutenção que pode favorecer. As pessoas estão andando de bota de borracha e não é necessário isso. Né, se tiver sido feito um aclive certinho e a drenagem sendo feita da maneira adequada. Bom, 2 minutinhos. Sobre o barranco, poxa, eu tenho cobrado a infraestrutura para o barranco há tanto tempo, né, é importante a pauta do vereador, presidente, colega, né, a respeito da acessibilidade, pessoas com problema de acessibilidade para curtir, o quanto a água da natureza pode fazer bem a uma pessoa, né, causar bem-estar, seja no mar, seja na lagoa, né, principalmente quando é calor de verão, enfim, né, e é um ambiente muito agradável mesmo. Mas o barranco precisa de infraestrutura. Eu não vou estar trazendo aqui de novo, porque não tenho tempo na noite de hoje, mas falta muita infraestrutura na Praia do Barranco pelo potencial que temos. Bom, dos clubes e associações comunitárias. Né, há quanto tempo eu tenho tratado aqui, outros colegas, vereador Hildo também, da isenção, né, para o Poder Executivo mandar para cá um projeto isentando os clubes e as associações dos alvarás. Agora, o Varzense, que está num esforço enorme para erguer a sede que foi destruída pelo ciclone, mas já estavam nesse esforço, foi notificado para poder para pagar, acho que foi extrajudicial até a notificação, não sei direito. O pessoal da Varza me ligou para pagar alvarás atrasados e tal, né? Os clubes não têm, por característica prática, o pagamento, a arrecadação financeira. acumulação de renda. Os clubes se sustentam minimamente para conseguir estarem no campeonato, né? E o município, até agora, não mandou para cá a isenção desses setores. A Equatorial cobrou R$12 mil para a troca de um poste do meio da rua para um cidadão que foi lá cobrar, cidadão do bairro Tamandaré. É uma vergonha, né? O que está acontecendo, né? O poste está podre, né? Está com a base podre, e o cara está preocupado que o quarto filho dele fica bem na beira da casa ali, e a gente vê uma situação como essa, né? Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, só para concluir em relação à Equatorial, deu 48 horas como prazo máximo para religamento, independente se foi climático, se foi roubo de fio. É muito tempo, 2 dias, 48 horas. Mas é alguma coisa, e é o caminho judicial que, infelizmente, nós vamos ter que percorrer, porque o caminho administrativo com a Equatorial está muito difícil. E sobre a cebola, eu acho que nós temos muito tempo para fazer esse debate, né, e que não vamos dar razão ou alimentar a especulação de uma revista que publicou sobre as perdas de 50%, que isso pode ser prejudicial para o mercado da cebola para nós aqui. Eu acho que tem que trabalhar com a técnica. A Emater tem que trabalhar, a Secretaria de Agricultura fazer a sua parte, e a gente tem um levantamento técnico para poder estar cobrando lá no MDA, na Conab, onde quer que seja, né, no Banco do Brasil, condições para subsídio da safra, enfim, quem tem Pronaf, quem não tem, e aí vamos para o debate técnico. Tá? Mas que os produtores possam ter um pouco de alento, porque tá difícil ser agricultor debaixo desse El Niño. Obrigado, presidente. Desculpa, passei os segundinhos, mas como é 11h30 e a gente está um pouquinho flexível, eu passei os 30 segundos aí. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Loureiro.
Presidente, permite-me dirigir daqui. Uma boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, a Life da Rádio Rio Grandina, e dizer na noite de hoje que satisfação e que responsabilidade do governo municipal. Na semana passada, nós estivemos conversando com a senhora prefeita e ela nos disse que seria pago o piso da enfermagem, auxílio de enfermagem. E quando já estava na fazenda para fazer o impacto financeiro, já tinham aqui na sessão da Câmara pedindo informações. E aqui nós dissemos que já teria sido encaminhado, o secretário da Saúde tinha nos dito, e a própria prefeita. E está aí, a prefeita mandou o PL, esta casa votou, e vai entrar na folha deste mês para aqueles funcionários que tanto lutaram por as nossas vidas na pandemia aí que nós tivemos, que foi uma classe que se doou para o próximo e de grande importância para o nosso município e para as pessoas que eles atenderam. E eu sempre digo aqui, vou continuar dizendo, as três classes que têm que ser bem renumeradas, que é saúde, educação e policiamento. Isso tem que ser. Tem que dar um salário digno, um salário correto, porque são pessoas que arriscam a vida por o próximo. Então, para nós, é uma satisfação em ter essa classe que lutou tanto por tantas vidas e que perderam tantas vidas, eles, coitados, sofreram com as famílias que perderam, e nós, como políticos, também sofremos. E, graças a Deus, que liberaram esse dinheiro lá no governo federal. Eu não sei por que já não liberaram bem antes. Antes, o Bolsonaro fez, o STF não julgava o mérito da questão. Entrou o novo governo, o Supremo liberou. Já era para ter liberado há muito tempo. Não importa quem deixa ou quem vai fazer, importa é chegar na ponta, é chegar nas pessoas que trabalharam, que doaram da sua vida pelo próximo. E graças a Deus que saiu. Quero também parabenizar a Defesa Civil de São José do Norte, na pessoa do secretário Jonas, na pessoa da Richelle. Só quem viu essas pessoas trabalhando no dia a dia, nessa chuvarada que deu, nesse tempo que deu, e ela estava ali carregando um mantimento para uma pessoa que precisava, uma roupa para outra pessoa, levando uma telha para outra pessoa, se virava em dois ou três. Isto a gente tem que reconhecer. É um trabalho feito pelo próximo. É um trabalho que as pessoas que estão necessitando. E graças a Deus que temos pessoas que se dedicam. Como disse o vereador presidente, a gente fez tantas coisas, mas nós não queremos aparecer. Nós fizemos de coração. Não importa quem faça, tenha que fazer. A pessoa vai ver quem fez, quem não fez. Agora está lá correndo, fazendo palhaçada, e ir lá levar isso, levar aquilo, e não resolvem nada. E querem criticar ainda quem resolve? Pelo amor de Deus, vão fazer lá, da lá para lá. Tem que fazer as coisas acontecer. O troço tem que andar. E a Defesa Civil de São José do Norte está de parabéns. Parabéns por fazer a coisa andando. Tem algumas dificuldades? Tem algumas falhas? Tem. Mas tem muito mais acerto que falha. E como diz o ex-presidente Cristino, Cristino falou uma coisa bem certa. Aqui resolvem tudo. Mas joga o que vão para lá e se assumir a cadeira, não fazem a metade que fico dizendo. Porque é muito fácil o bababá. Tem que ir lá e resolver. E não é dessa maneira, e não é dessa forma. Hoje as leis estão muito rigorosas e tu não faz o que tu quer. Se o vereador, tu ser uma emenda ou tu ser um dinheiro, tem que aplicar ali. E temos que ser correto. O vereador Lincoln mesmo trouxe uma emenda e, como já tinha outra, o vereador Lincoln direcionou para outra rua. E aquelas pessoas que estavam esperando não tiveram a emenda. Então, vamos fazer política séria, vamos fazer política que dá lucro para os munícipes de São José do Norte. Desenvolva São José do Norte. E não venha para cá dizer, eu trouxe tanto. Tem que aparecer como apareceu o do vereador Hildo, o vereador Linco, o vereador Cristino, que não gosta de falar. As emendas dele vêm, mas ele não fala. A vereadora Vanessa, o vereador Ronei, o vereador Irandi. Isto é que importa. Tem que somar para o município. Quem vai ganhar é os munícipes de São José do Norte. Não é nós. Nós aqui somos passageiros. Nós aqui temos, nesse mandato, não sabemos se vão estar no outro. Mas que fique o legado para aquelas pessoas que te elegeram e tu deu o retorno para o município de São José do Norte. Agora, tenho a certeza que esse governo está fazendo o melhor para o município. E está aí a prova. Tem falhas, mas tem muito mais acerto que falha. Aí reclamam que o governo não recupera isto. E quantos outros prédios que o governo recuperou? Quantas outras coisas que foram recuperadas? E tem muito mais para se recuperar. Amanhã vai ser assinado o contrato da praça, que foi aprovado aqui nessa casa, e que dará os banheiros da praia do oceano que vão construir. Claro que nós temos que fazer muita infraestrutura, principalmente no turismo de São José do Norte. Quem é que não sabe que falta muita coisa na Praia do Barranco? Mas nós temos que ir fazendo devagarinho. Quem sabe o outro governo que se eleger vai fazer mais um pouco. E é assim, cada um faz um pouco. Agora, hoje, eu não olho muito essas redes sociais, porque isso aí é uma bababá que eu vou dizer. Reclamaram até da passarela que a prefeita fez aqui para as pessoas não se molhar para passar para a lancha, dizendo que a passarela era ridícula. Então tinha que deixar as pessoas se molhando, atravessando para a lancha para se molhar. Ah, pelo amor de Deus, vamos olhar com sinceridade, com responsabilidade. Foi feito ali, foi feito muito, muito bem feito. Desculpa, presidente, mas vou me anter porque já passei do meu horário.
Obrigado, vereador Nedim. Explicações pessoais, vereador Ronei Silva.
Permissão para falar daqui do nosso local aqui. Bom, obrigado, vereador presidente. Uma boa noite à colega vereadora Vanessa e demais vereadores. Pessoal que nos assiste pela live, assistência que continua em plenário ainda. E também que nos escuta pela rádio Rio Grandina, né? Eu quero começar hoje, primeiramente, agradecendo, né? Semana passada eu não fiz uso da palavra. Agradecendo ao pessoal que nos apoiou para apresentando a chapa para a presidência, agora que vai ser votada no fim do ano. Agradecer ao vereador Nandilande, né? Que vai ser o nosso vice. Ao vereador Lincoln, primeiro secretário, atual presidente. A vereador Cristino de Matos Azevedo, segundo secretário. E ao vereador Ildomar Xavier, que nos assinou apoiando, e a vereadora Vanessa também. E convidar os demais vereadores que se quiserem assinar apoiando também, que está à disposição aí a nossa chapa para concorrer à presidência dessa casa. Bom, seguido quero falar também que a gente teve semana passada aqui o curso, né? Curso de capacitação para recursos para projetos sociais, destinado ao terceiro setor, que foi um curso que a gente ministrou em 2 dias aqui e que foi muito importante. A gente aprendeu diversas técnicas, né, para redigir e para apresentar os cursos. E agradecer ao deputado Neri Carteiro, que nos proporcionou, que veio aqui nos visitar, né, veio aqui entregar os certificados. E também visitamos, né, nessa ocasião, o prefeito em exercício, Nero Amar, né, e dizer que essa parceria que está começando agora ainda vai dar muitos frutos para São José do Norte. Agradecer ao pessoal que participou do curso e dizer que, seguido, está vindo mais cursos para cá. Então, a gente está já alinhando, né, com o Nero Amar os próximos passos, já que nós temos o intuito de eleger ele prefeito de São José do Norte em 2025. Né, será o nosso prefeito, com certeza, e a gente está já alinhando com ele essas novas trabalhos com o Neri Carteiro. Também quero parabenizar a prefeita e ao pessoal da enfermagem pela conquista, né, do piso. Foi um trabalho que vem feito minuciosamente para não cometer erros, né, até mesmo para não onerar a folha, porque temos que respeitar um teto de gastos. Então, é uma coisa justa, já está em tempo, esperamos que seja de muito, muito bom uso pelo pessoal, que a valorização é sempre importante. Todo e qualquer profissional ser valorizado, principalmente ao pessoal da linha de frente, que passou a pandemia toda aí lutando. Então, parabéns aos enfermeiros, aí, o pessoal que foi contemplado hoje. A gente agradece por ter podido contribuir com cada um deles. Também quero falar sobre a cebola, como já foi falado, com o Ildomar falou. Eu falei com o secretário Josué, e ele é da mesma opinião do vereador Hildo, que tem que se esperar uma semana ou duas para as águas se regredirem, né, e para fazer o levantamento, né. Porque quanto mais tu fizer um levantamento numa hora indevida, você sabe que pode prejudicar o pessoal para o financiamento e outras coisas que por aí é acessada pelos agricultores. Então, é difícil, está sendo difícil para os agricultores, mas tem que ter paciência, né, que com certeza aí a Secretaria da Agricultura e Pesca está monitorando o pessoal aí todo. Também queria falar que dia 1º de outubro, né, tem a eleição para os conselheiros tutelares, é importantíssimo, né? O pessoal pode votar em 5 candidatos. Não tem muita divulgação pela mídia, mas é um cargo importantíssimo que vai auxiliar nossas crianças aí a serem defendidas dos seus direitos, né? Isso, temos que divulgar mais, tem no Facebook, mas a gente tem que dar mais ênfase, porque foi menos de 4% a procuração de voto na última eleição. Então, é um cargo importante, né? Também preciso falar, né, que eu ouvi o vereador Luiz falando sobre a Rua 10, mas não é a Rua 10, lá é a Rua 11. Eu acho que o problema lá é que ainda não foi cedido, acho, aquela rua para o Poder Público. Aquela rua é uma rua nova, era da chácara do lado. O pessoal foi morando nos fundos da Travessa 10, e aí, como abriram a rua, ficou alagada. Mas aquela rua ali, eu não sei ainda, vou me informar se ela foi já passada para o Poder Público, senão inviabiliza qualquer tipo de ação ali, né? Bom, eu teria mais coisas para falar, mas amanhã nós voltaremos, né? E dizer que temos que se ater mais às funções, né, de legisladores, de proponentes, senão de executores, para que não passamos aí promessas que possam gerar algum prejudicar alguém no futuro que espere uma melhoria, sendo que nós podemos aqui é só propor, legislar e fiscalizar. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador Roney. Terminadas as explicações pessoais, então, quero agradecer a todos que permanecem até agora, vereador Cristino, vereador Erandi, vereador Idomar, vereador Roney, vereador Nedim, vereadora Vanessa, digníssima assistência, e damos por encerrada a sessão plenária da noite de hoje, convocando amanhã às 20h30 no mesmo local.